TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo na Rádio Brasil Atual, curtindo aí o Jornal da Rádio Brasil Atual. Agora, a partir das 18, nosso quadro TVT Cidades, aqui na Rádio Brasil Atual e também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Nossa convidada de hoje aqui no estúdio na Avenida Paulista é a Fernanda Curti, ela que é secretária estadual de Mulheres aqui do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Fernanda, é um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidade. Seja muito bem-vinda, boa noite.
Boa noite. Primeiro, uma honra estar aqui contigo, Cosmo, com Rafa, com Fábio, com toda a galera que trabalha aqui na Rádio Brasil Atual. E também deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vão ouvir um pouco aqui dessa nossa conversa. Uma honra estar aqui, viu?
Maravilha, obrigado. Fernanda, vamos falar então de um contexto no que diz respeito à política direcionada às mulheres. Você é secretária estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Como é que está essa questão de combate à violência de gênero, violência política? Você que é uma ativista assídua, guerreira, fala pra gente como é que está a atual situação, por exemplo, no estado de São Paulo, nessa questão.
Olha, aqui no estado de São Paulo nós vivemos uma contramão do que está sendo o governo federal, né? Eu quero, inclusive, retomar a questão de que a gestão anterior no país, a gestão do Bolsonaro, desmontou todas as políticas para as mulheres, desmontaram até o Disque 180, que era o mais básico de proteção, também foi desmontado, né? O Ministério das Mulheres foi desmontado e virou um departamento dentro do Ministério dos Direitos Humanos, enfim. Então, a nível federal, nós conseguimos recuperar várias políticas, conseguimos aprovar legislações importantes, como é o caso da alteração na Lei Maria da Penha, que autoriza a medida protetiva imediatamente, independente de ter prova ou não, que sempre foi uma questão para as mulheres brasileiras, né? Então, uma mulher vítima de violência, para conseguir medida protetiva, tinha que provar. Então, o governo federal fez uma alteração importante, né? A medida protetiva vale imediatamente. Também nós tivemos a aprovação da Lei de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, que infelizmente o Brasil, que diz, né, que trata com igualdade, mas quando você vai olhar no salário do pessoal, né, nas empresas privadas, você vê uma grande disparidade. E aqui no estado de São Paulo, nós estamos na contramão desses avanços do país, né? Acho que vocês viram que o ano passado foi marcado por um grande escândalo. O orçamento da Secretaria Estadual de Mulheres, o dinheiro foi gasto com transporte. Uhum. Ou seja, a gente tinha pouco mais que 10 reais para investir em políticas públicas para mulheres nesse estado. No final do ano, o governador tentou fazer um corte no orçamento das delegacias da mulher, vetou a implementação da delegacia 24 horas, ou seja, existe um processo de desmonte, né? Quando você não tem orçamento para investir, significa que isso não é prioridade. E não tem nenhum acolhimento hoje por parte do governo do estado que pense uma política para enfrentar as desigualdades, seja do ponto de vista da violência, mas também do trabalho, a questão da moradia, enfim, tudo que diz respeito à vida das mulheres, hoje no estado de São Paulo sofre um grande ataque.
Fernanda, e com relação à violência política, você é secretária de Mulheres, esse ano é um ano eleitoral, prefeitas e vereadoras vão disputar os mandatos em outubro, como é que está a violência política contra as mulheres e como é que o PT está se preparando para enfrentar as urnas em outubro? Na maior parte das cidades vai ter a cota, vai ter mais que cota, vai ter paridade. Como é que está a organização do partido aqui no estado de São Paulo?
Você sabe que a violência política, Rafa, ela fez parte da construção do sistema eleitoral político brasileiro. Faz pouco mais que 90 anos que nós mulheres conquistamos o direito de votar. Impedir a gente de votar já era uma violência política, certo? Mas esse tipo de crime só foi reconhecido enquanto crime em 2021. Foi reconhecida a violência política de gênero. De lá para cá, a violência contra as candidatas e contra as parlamentares aumentou num nível não razoável.
A gente lembra o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Exatamente.
Né? Assédio, enfim.
Assédio moral, assédio sexual, tentativa de cassação de mandato, ameaça de morte, tudo isso está acontecendo com todas as vereadoras, mas tem algo especial em cima das lideranças do PT, essa perseguição contra o partido também tem sido um elemento contra as mulheres do PT. Aliás, recentemente a vereadora Raide Piracicaba recebeu ameaça de morte. Agora a vereadora Isabeli de Limeira, que é a atual presidenta da Câmara, também entraram com pedido de cassação do mandato da vereadora. Ou seja, toda semana a gente recebe algum caso dessa natureza envolvendo as nossas parlamentares. A eleição desse ano vai ser uma eleição violenta para as mulheres novamente. Isso porque essa turma odiosa que perdeu a eleição de 22 usa do ódio para conseguir se promover. Já que se for olhar o que foi a gestão deles, não tem nada que mudou para melhor a vida da classe trabalhadora, o ódio, a misoginia, a LGBTfobia, o racismo é o que eles alimentam para conseguir se manter viáveis eleitoralmente. Então essa perseguição vai se refletir nas nossas candidatas. O que nós estamos fazendo é preparar todo o PT para cuidar da segurança. Aliás, a discussão na mini-reforma eleitoral teve uma alteração importante que permite usar o fundo eleitoral para pagar a segurança para as candidatas, porque não é só violência verbal. Estão agredindo, estão indo para cima, fisicamente. Então, a gente já tem essa mudança que não é só dentro do PT, mas é do ponto de vista geral da legislação para proteger, mas também estamos preparando um time jurídico que consiga, inclusive, entender a violência política como elemento para fazer a discussão, né? O que nós não vamos fazer é recuar. Nós estamos trabalhando bastante para eleger prefeitas do PT e para reeleger a nossa bancada de vereadoras, mas também visando dobrar. Então, agora, o que nós precisamos fazer, avançar efetivamente, é introduzir a violência política de gênero para dentro do código de ética das casas legislativas.
Mas em todas as eleições nas prefeituras ou nas cidades do estado de São Paulo, pelo menos 30% serão de mulheres.
Ah, sim. Primeiro porque a regra determina. Sim. Né? Mas nós estamos trabalhando que onde for possível passar disso, porque é o mínimo,
claro,
não é o máximo.
Claro.
Então, nós estamos trabalhando para que passe. A luta das mulheres do PT é para que a gente consiga alcançar a paridade. O que nós queremos é paridade.
Perfeito.
Então, estamos perseguindo isso.
Fernanda, a gente aqui no quadro TVT Cidades, a gente, além dos convidados, a gente também ouve população. Né? Uns mandam pergunta e outros falam de temas especificamente, e nesse que você tocou da violência contra as mulheres e a falta de política, por exemplo, no estado de São Paulo e na cidade para as mulheres. Vamos acompanhar.
E também não faz nada pelas mulheres. Se hoje fizer alguma coisa, vai ser uma secretária que tem no estado que é contra as feministas. Então vai ser uma coisa assim bem patética.
Esse comentário, a gente foi às ruas no 8 de março, em várias manifestações, né, o Dia Mundial, que celebrado o Dia das Mulheres, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, e a gente ouviu muito, e tem muita denúncia da falta de política no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e uma preocupação também com a violência, né? Queria que você pudesse discorrer em cima dessa fala, desta militante aí do 8 de março.
Primeiro eu quero deixar um abraço para a Soninha, essa militante tão importante do movimento de mulheres, deixar um abraço para todas as mulheres que constroem a Marcha Mundial. É um movimento muito importante para todo o Brasil. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro é conseguir acolher essa mulher de fato. Na situação de violência, além de registrar o boletim de ocorrência, nós precisamos verificar. Primeiro, se essa mulher precisa de um acolhimento psicológico. Nós não temos uma equipe preparada para fazer um acolhimento dessa mulher que está fragilizada, gente. Toda mulher em situação de violência fica fragilizada e precisa desse acompanhamento. Não tem. Nós precisamos verificar a situação de tirar essa mulher do lar violento. Nós não temos casa de acolhimento o suficiente no estado para conseguir dar um lar seguro para essa mulher e, na maioria dos casos, para suas crianças.
Sim.
Nós precisamos verificar a possibilidade de inserir essa mulher no mercado de trabalho para que tenha condições financeiras de sair, né, desse lar violento também, e depois de passar por uma casa de passagem, tem condição de alugar sua casa. Nós não temos uma política de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. E nós também temos muita dificuldade de acessar um direito que já foi aprovado essa legislação na Assembleia, que é o aluguel social para mulheres vítimas de violência. Ou seja, do ponto de vista do acolhimento e do encaminhamento dessa mulher, não tem política no estado. E quando tem a medida protetiva, a gente não tem a fiscalização dela. Porque tá bom, a mulher vai lá, sai com o papel da medida protetiva, e quem é que tá de olho para ver se esse homem vai atrás dela ou não? Esse é um papel que a Patrulha Maria da Penha tem que cumprir. mas nós não temos. Né? O que eu estou dizendo aqui é da prevenção. Né? Nós precisamos prevenir que a violência e o feminicídio aconteçam. Então, hoje, aqui no estado de São Paulo, nós não temos a prevenção e não temos o acolhimento e encaminhamento quando o fato acontece. O que nós temos é uma secretária fantasma, de uma secretaria fantasma, que hoje está preocupada em fazer um debate antifeminista, né? Tentando, inclusive, convencer esse movimento de ódio a partir da religião e da fé, o que é uma grande inverdade, é uma mentira o que esse povo tenta construir aqui no estado, mas que tem servido apenas para organizar um processo eleitoral. Esse povo não desce do palanque. Uhum. Esse povo não constrói política de verdade para cuidar das pessoas. E quem sofre são as mulheres na ponta. Então, essa é a realidade do estado de São Paulo, coisa que dava para a gente avançar entendendo a prioridade que o governo federal está dando para a agenda das mulheres. Nós recuperamos o Ministério das Mulheres. Vou dar um outro exemplo. A Casa da Mulher Brasileira tem uma aqui na capital, que é um equipamento multidisciplinar de acolhimento e encaminhamento das mulheres, que nem o governo do estado e nem a prefeitura aqui do Ricardo Nunes têm trabalhado para fortalecer e fazer esse equipamento funcionar de fato. E o governador, até agora, não apresentou novos pedidos de ter mais casas da mulher brasileira em outras regiões do nosso estado. No Alto Tietê não tem, na região de Campinas não tem, e se você for mais para o interior, sim, no começo do estado, muito menos. Então é lastimável. A situação que o estado de São Paulo tem tratado as mulheres, porque quando não tem política, a ausência é um ataque, né? Considerando os altos índices de violência, sobretudo pós-pandemia, que subiu mais de 40% dos casos de denúncia de violência, é criminoso o que o governador Tarcísio está fazendo com as mulheres do estado.
TVT Cidades de hoje recebe a Fernanda Curti, que é secretária de mulheres do PT aqui no estado de São Paulo. E, Fernanda, vamos falar agora de moradia. Na semana passada, você ganhou as redes sociais quando a polícia resolveu levar você à delegacia porque você estava acompanhando um grupo de moradores que buscam moradia digna. Como é que está a situação? Ah, lembrando, em Guarulhos, né? Vamos entender com você agora como é que está essa situação da moradia, especificamente em Guarulhos. Você que já foi vereadora em Guarulhos e que você milita politicamente também ali na região, não é isso?
Isso, aliás, eu sou vizinha daquela comunidade, né? Eu moro a 10 minutos dali. E é o seguinte, essa gestão do prefeito Guti não construiu nenhuma política de moradia para a cidade. O que está tendo de discussão de moradia é agora com a retomada do Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula já mandou mais de 904 unidades para serem construídas na cidade. Mas o tempo que o Guti está como prefeito, que aliás... O Guti é aliado do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca mandou um centavo de recurso para construir uma política de moradia na cidade, né? E lá, em específico, tem um problema de um loteamento clandestino. Aquela comunidade está sendo vítima de um loteador clandestino que fez um acordo lá em 2013, na gestão do ex-prefeito Almeida, que o acordo era o seguinte: ele precisava regularizar o terreno e as famílias querem pagar. Nesse acordo, o valor mensal a ser pago não podia ser maior que R$325. As famílias começaram a pagar o acordo, só que o loteador não fez a parte dele, que era de regularizar o terreno. Agora, ele suspendeu a emissão dos boletos para gerar inadimplência e conseguir reintegrar essas famílias. Aí, para não reintegrar, ele diz o seguinte: olha, para você continuar na sua casa, você precisa assinar esse contrato aqui, me dá mais de R$30 mil de entrada, mais 250 parcelas de R$1.400, e quando você morrer, Cosmo, seus filhos voltam a pagar tudo de novo.
Ou seja, nenhuma garantia.
Sem nenhuma garantia. Eles estão extorquindo as famílias no loteamento que é clandestino. Nós buscamos a prefeitura para falar: gente, vocês não podem deixar isso acontecer na
cidade.
Existe
um acordo.
Existe um acordo. Só que o curioso, que eu estou tentando entender, e amanhã nós vamos conversar no Ministério Público, é por que um juiz deu o direito dele de reintegrar uma família por semana num loteamento clandestino. Ou seja, é violento o que está acontecendo com aquelas famílias. E naquela quinta-feira, o que nós fizemos foi mobilizar as famílias para resistir à reintegração. Claro. Porque ela é criminosa. Então, só que o que está acontecendo é que agora, com a anuência da prefeitura, estão tentando transformar um loteador clandestino no bom moço. Sim. E estão tentando transformar as famílias, que a maioria tem uma renda mensal de um salário mínimo, em criminosas. Então, assim, Foi absurdo o que aconteceu, uma violência sem precedente. A polícia chegou lá, não deu nem bom dia. Já chegou lá, Fábio, tacando bomba em famílias. Teve até o caso de uma das moradoras, a Márcia, que o estilhaço da bomba pegou no olho dela, seu colo inchado. Outro rapaz tomou um tiro de bala de borracha numa hérnia. Assim, então, e depois me levaram para desmobilizar a comunidade. Então, a questão da moradia é um problema grave em Guarulhos, porque lá nós estamos falando do Jardim das Oliveiras. Mas tem outras 90 áreas na cidade que estão para sofrer reintegração de posse, inclusive por se tratar de área de preservação permanente. Tem que olhar cada caso.
Claro, claro.
Mas o fato objetivo é, a prefeitura não pode falar para as famílias, olha, isso é um problema de vocês, vai reintegrar e se virem. Porque não é. Poxa, só no Jardim das Oliveiras nós estamos falando de 598 famílias. O prefeito e o Ministério Público não podem ficar calados, ainda mais se tratando de um loteamento clandestino.
E o loteador, ele não foi incomodado pela justiça?
Imagina. Por isso que eu quero entender aonde está o poder desse cara a ponto da prefeitura não enfrentar ele, o Ministério Público não enfrentar ele, e um juiz dá o direito dele de reintegrar 598 famílias sem nenhum amparo, e repito, num loteamento ilegal, clandestino.
Fernanda, a gente tocou num ponto muito sensível, que é a habitação, e quando a gente fala de habitação, leva a moradia digna para a população, a gente sabe o quanto o estado de São Paulo, a região metropolitana, carece de moradia, né? Trouxe o exemplo de Guarulhos, é a tua cidade, inclusive eu sei que você é pré-candidata à vereança na cidade de Guarulhos, inclusive você já foi eleito uma vez, teve problema na contagem de votos, enfim. Eu, antes de te passar para a gente falar mais, você trouxe um ponto muito importante, que é a luta por moradia, e a gente tem outra pergunta que diz respeito exatamente isso, a moradia digna. Vamos acompanhar.
Qual o plano de governo para esse próximo período da questão da política, questão da moradia, da questão das mudanças climáticas, nesse todo?
E é engraçado como essa questão da moradia, ela envolve de forma ampla e geral, né? Um guarda-chuva com políticas públicas que não foge nem de moradia, saúde, educação, transporte, enfim. Queria que você pudesse discorrer mais, sobretudo nessa questão que você é pré-candidata à vereança. O que é que você pensa sobre esse tema especificamente?
Primeiro, deixar um abraço para o Emerson e para toda a companheirada do MAB, que é um movimento social que também está organizado lá em Guarulhos.
Essa mulher conhece todo mundo.
Não, eu acompanho a luta do MAB.
É movimento social, né?
Mas, assim, essa é uma questão muito sensível em várias cidades. Em Guarulhos, como eu falei para vocês, é uma lástima, né? Primeira questão, que nós precisamos colocar infraestrutura nas periferias. Tem muito lugar que ainda não tem saneamento básico. Tem muito lugar que está em área de risco e que, às vezes, uma obra da prefeitura elimina o risco. Né? Então, aliás, agora com o novo PAC, o presidente Lula também preveu recurso para poder fazer essas obras nas periferias, nas favelas, fazer um processo de reurbanização para garantir segurança para essas famílias. E nós precisamos avançar na construção de moradia popular. Várias cidades, inclusive Guarulhos, têm muito terreno disponível para ceder, para construir moradia para essas famílias. Olha o que o presidente Lula está fazendo, pegando os imóveis da União para ceder, para fazer moradia. Guarulhos consegue fazer isso. Então, esse é um outro debate que nós queremos fazer na cidade, levantar todos os terrenos, todos os prédios da prefeitura que estão disponíveis, que estão ociosos e precisam cumprir uma função social, né? E também destinar para moradia. Então, acho que a chave do negócio é a infraestrutura nas comunidades, desde o saneamento básico até todo o processo ali para garantir que não haja risco, e também a gente verificar tudo que tem de área disponível para garantir que essas famílias tenham um direito para morar. E aí, quando a gente fala de direito, né, não dá para olhar e falar o seguinte, olha, isso é um problema de iniciativa privada, que é o que o prefeito de Guarulhos tem dito hoje. Né? Se tem um número expressivo de famílias precisando de moradia, quem precisa resolver é o poder público. Então, acho que o presidente Lula está nos ensinando e nós queremos levar isso para Guarulhos.
E, Fernanda, sobretudo quando a gente está falando de Guarulhos, é a maior cidade da região metropolitana, tirando São Paulo, a capital, que está no entorno. Nós temos o ABC Paulista com grandes cidades, Guarulhos está aqui pertinho também, para mais de 700 mil eleitores, né? Entanto, deve passar de 1 milhão de habitantes a cidade, com infraestrutura, com empresas, temos o aeroporto internacional lá em Guarulhos, enfim, não pode tratar a moradia simplesmente como coisa qualquer, né?
Ou se vira, ó, Cosmo, você precisa da sua casa? Vai lá atrás, financia você. Claro que não. O poder público precisa agir para garantir o direito. O que é direito da população é dever do poder público. Então não tem como os vereadores falar, ó, não é comigo porque é só o prefeito. Aí o prefeito olha e fala, não é comigo porque é com a justiça. Aí a justiça olha e fala, não é comigo porque tem... Poxa, não é com ninguém?
Pois é.
Né? Então o que falta é, primeiro, que a gente trocar essa administração de Guarulhos. Precisa de alguém que faça o que foi feito em 2013. Chama todo mundo à responsabilidade e vem cá, nós vamos resolver o problema. Agora, de lá pra cá, deixaram largado a ponto do cara não cumprir a parte dele e ainda perseguir as famílias num processo nítido de extorsão. Então, eu acredito que a gente precisa construir essa política de moradia, de novo, observando o que tem de terreno, de prédio disponível e também trabalhando a infraestrutura das comunidades. Quando você não tem uma política pública estruturada, acontece o seguinte, as famílias elas vão entrando aonde dá. E muitas vezes é a área de preservação permanente, isso está acontecendo em Guarulhos. Aí você vai falar para essas famílias, ó, não entra aí não que não pode. Essas famílias vão para onde?
Claro.
As pessoas vão morar aonde elas conseguem morar, aonde tem como dar um jeito. Só que não pode ser no jeito sempre, tem que ser na garantia.
Me permita, Rafa. Fernando, lá em Guarulhos tem algum canal de comunicação da prefeitura com a população? A população é ouvida, a gestão atual ouve a população? Porque eu sei que algumas administrações do Partido dos Trabalhadores têm a questão... do orçamento participativo, das plenárias, enfim. Existe isso em Guarulhos? Como é que é essa questão povo, administração, povo?
O prefeito corre do povo. Ele só vai onde ele está muito seguro que ninguém vai falar algo que deixe ele desconfortável. Nós fomos com as famílias do Jardim das Oliveiras para a porta da prefeitura pedir para conversar com o prefeito. Ele se negou. Não tem mais o orçamento participativo. As conferências estão esvaziadas. Você vai olhar no portal da transparência, não tem informação atualizada. Ou seja, você tem um distanciamento, principalmente das periferias, porque o prefeito gosta de empresário e do centro. Esse negócio de conversar com Pimentas, com Cumbica, com Taboão, com Bom Sucesso, não é a praia dele. Né? O negócio dele é o centro da cidade e empresário. Não é à toa que agora, né, no mesmo dia que eu fui detida, saiu a notícia que o prefeito foi condenado a perder o cargo, né, e mais 3 anos inelegível porque fez o processo de destombamento de um patrimônio para favorecer um empresário. Ou seja, fazer um destombamento para favorecer empresário ele faz, mas resolver moradia para a população não. Então, é bem afastado o diálogo, principalmente quando se trata das periferias.
E no Legislativo, como é que está a situação? Quantos vereadores tem a cidade de Guarulhos? Quantos homens? Quantas mulheres? O que é a situação? O que é a oposição?
Olha, a Câmara Municipal tem 34 vereadores, dessas 7 são mulheres, né? E só uma de oposição. A maior parte é vinculada ao prefeito. 4 são do Partido dos Trabalhadores, que é quem faz oposição na cidade, mas o fato de ter uma maioria que é submissa ao prefeito é uma Câmara que só vota o que o prefeito pede, sabe? Então, e que inclusive faz Guarulhos se comportar como um bairro da capital. Poxa, nós estamos falando da segunda maior cidade do estado de São Paulo, a 13ª economia do país, mas é uma cidade que se comporta como se fosse um bairro de São Paulo. E isso é a forma como a Câmara Municipal e o prefeito decidiram conduzir a cidade. Então, a maior parte da cidade, né, não sabe o que acontece na Câmara. O que acontece ali dentro repercute no raio de 500 metros da Câmara e depois não mais. Porque esse pessoal também só quer ir na periferia para poder tentar comprar voto, né? Inclusive, isso aconteceu muito na eleição de 2020. Eu não tenho medo de denunciar o que aconteceu. Os caras parando com um caminhão de cesta básica na porta das escolas, sabe? Trocando voto por R$200. Você toma 100, entra lá e vota, sai, toma mais 100. Isso que é a política de Guarulhos. Então, nós temos uma Câmara que ela se apequena diante dos desafios da cidade e que ela é, na minha avaliação, muito aquém do que Guarulhos precisa e do que Guarulhos merece.
E, Fernanda, agora a gente costuma fazer essa pergunta para os convidados que vêm aqui sobre o meio político. No teu caso, você é mulher, é secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo, uma secretaria importante, vocês vêm desenvolvendo esse trabalho. Você mesmo falou aqui no início da nossa conversa de tentar envolver mais, levar condição para várias mulheres no estado inteiro, reeleger as vereadoras que já têm mandato e ampliar o número de bancada para vereadoras e também prefeitas e prefeitos também, imagino. O que te levou, por exemplo, a se colocar à disposição da população de Guarulhos e disputar, pleitear uma vaga de vereadora na cidade?
Tem uma fala do presidente Lula, eu sou uma pessoa que sempre gosto de ouvir muito o presidente, né? E tem uma fala dele que ele diz o seguinte: se você tá insatisfeita, se não gosta de tal coisa, se não tá bom, faz o seguinte, vai lá você e faz. Entra na política, faz. E eu sempre tive esse sentimento em Guarulhos, que eu falava, poxa, mas é que eu acho que podia ser de outra forma. E aí, às vezes, você tem até companheiros e companheiras que são de muita luta, mas que, às vezes, não é da mesma luta que você acha que tem que ser, né? Você fala, poxa, vamos fazer isso? Não, vamos ver depois. Não, vamos ver depois. Fala, poxa, é que eu acho que tem que ver agora. Então, já que ninguém quer ver o que eu acho que é importante agora, eu vou lá tentar. E isso foi, a nossa primeira disputa foi em 2020. Fui eleita com 4.405 votos, 21ª mais votada da cidade. Mas depois de 5 recontagens, numa manobra jurídica mesmo, eu tive meu mandato cassado. Eu venci 4 vezes na justiça, Rafa.
E mesmo
na
assim?
Na quinta, eles deram um jeito de me tirar. Nosso caso chegou até o TSE, mas aí eu dei um azar danado do relator sorteado para ser o relator do meu caso. Foi o último ministro que o Bolsonaro indicou pro TSE. Aí viu lá o pedido de uma petista, caneta, né? Mas estamos aí, não desisti. Né?
Então vamos lá, nessa linha, você tá na luta, você colocou seu nome, você vai disputar, e aí a Fernanda foi eleita. Qual vai ser a sua primeira ação como vereadora de Guarulhos?
A primeira ação é a gente recuperar a participação popular na cidade. Qualquer pessoa que está na vida pública, seja no legislativo ou no executivo, que não ouve as pessoas, vai errar. Então, a primeira coisa, nós precisamos retomar uma política na cidade como orçamento participativo, fortalecer os conselhos de controle e participação popular, devolver o caráter deliberativo desses conselhos. A gente não pode chamar a população só para ouvir e consultar. A gente tem que chamar a população para decidir. Então, a primeira coisa é recuperar o controle e a participação popular. A segunda coisa é que eu acho que a gente tem que recuperar políticas importantes que a cidade já teve. Vou dar um exemplo. A gente falou aqui do enfrentamento à violência contra a mulher. A rede de proteção de Guarulhos está desmontada. Nós precisamos fortalecer de novo a Casa das Rosas, Margaridas e Betes. Devolver as Casas Clara Maria, que eram equipamentos nos bairros para proteger as mulheres. Nós queremos reestruturar a Patrulha Maria da Penha para ter viaturas rodando os bairros. Nós queremos pleitear junto ao governo do estado que vá mais uma delegacia da mulher para Guarulhos. Gente, uma cidade com 1.300.000 habitantes tem uma delegacia e que está no centro. Nós precisamos levar uma delegacia para o Pimentas, que inclusive é a região que mais registra casos de violência contra a mulher. Não dá para mulher ser violentada no Pimentas e peregrinar até o centro, descer do ônibus, andar mais um pouquinho para conseguir chegar na delegacia. Então, você pleitear isso. Queremos pleitear o governo federal, que vá a uma casa da mulher brasileira para atender Guarulhos e todo o Alto Tietê. Tem potencial para isso. Nós queremos fazer sério esse debate da moradia, mas o primeiro passo é fazer esse levantamento de todas as áreas que são propriedade privada e que estão irregular. Porque se tem loteador clandestino em Guarulhos, nós precisamos pegar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente fazer esse levantamento de terreno para que seja ou cedido para o governo federal ou para que a cidade consiga pleitear junto ao governo do estado, que tem um orçamento para habitação, mandar recurso para construir política de habitação na cidade também, sabe? Um outro debate que para a gente é muito importante, eu sou uma mulher lésbica. Guarulhos não tem uma política para a comunidade LGBTQIA+. Eu recebo vários pedidos, Rafa, de gente falando, viu? Tem uma pessoa aqui na rua que precisa de acolhimento. Aí a gente começa a verificar nas outras cidades aonde pode acolher. Isso não pode acontecer. Então nós queremos uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+ de Guarulhos. Queremos levar a experiência rica do Transcidadania para a nossa cidade. Sim. Uma experiência muito importante que a capital tem, que trabalha o acolhimento, que trabalha a questão da assistência social, do emprego, da educação. É a dignidade. Nós queremos levar isso para a cidade. Por fim, tem muita coisa, viu, gente? Deixar a minha cabeça. Mas tem uma outra política que eu acho muito importante em Guarulhos, que é nós queremos replicar o que foi o programa de braços abertos aqui na capital. Nós precisamos encarar essa situação da drogadição não com bala de polícia, é na saúde pública. E Guarulhos não tem uma política estruturada para tratar as pessoas que estão em situação de drogadição.
Fernando, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, passa muito rápido, quando o papo é gostoso, assim, você nem percebe a hora passando, mas antes de terminar, quero agradecer aos nossos internautas no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual, já aproveitando para fazer o convite para quem tu no TVT Cidades diariamente, aqui a partir das 18, entra no YouTube da TVT, da Rádio Brasil Atual, @RedeTVT e @RádioBrasilAtual, manda sugestão, manda comentários, e aqui tem a Wanda Martins te dando os parabéns, tem a Tatiana Aquino, tem a Daniela Diamo e também a Vivi Neves, acho que é isso, dando parabéns, elogiando o teu trabalho, enfim, dizendo para você não desistir, enfim, nosso tempo chegou ao final, 30 segundos para as suas considerações finais.
Primeiro, deixar um beijão para todas as mulheres que estão acompanhando aí, agradecer mais uma vez vocês, dizer o seguinte, nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos eleger mais mulheres para decidir também, porque é uma democracia que não tem mulheres decidindo, ela não é de verdade. Aqui no estado de São Paulo, mais da metade das cidades não tem uma mulher eleita nas câmaras municipais. Então, gente, esse ano é ano de eleger mais mulheres e eu conto com vocês.
Maravilha.
Muito obrigado, então, a Fernanda. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Brasil Atual e do quadro TVT Cidades, convidando a você que nos acompanhou para um novo encontro amanhã a partir das 5 da tarde com o nosso Jornal Brasil Atual e às 6 com o TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira e até amanhã.
Tchau.